o Brasil inteiro e o Estado do Espírito Santo. Agora, durante essa sessão, do outro lado, do lado da esquerda, a esquerda que defende o aborto, a esquerda que defende a liberação das drogas, a esquerda que defende, inclusive, Sargento Gonçalves, foi pautado aqui, e com seu voto e com meu voto, nós votamos e aprovamos a castração química aqui para estupradores, para esses monstros, né, que agem de forma sorrateira, tocando nesses anjos que são as nossas crianças. E o PT e os puxadinhos do PT votaram contra, e boa parte desses, o partido ali ficou meio que em cima do muro, liberou, né, a bancada liberou, e nós tivemos ali alguns deputados que votaram contra a castração química para estupradores. Mas o que esperar do PT, o que esperar da esquerda, o que esperar desse desgoverno, quando também uma família, essa semana, tem a sua casa invadida por um integrante da facção Comando Vermelho, e ali mata também, ali acontece uma chacina, e aquela mãe, né, que foi assassinada, estava com a criança nos seus ventres. A gente vê aqui os sensacionalistas, eles sobem ali do lado de lá, do lado da esquerda, sobe aquela tribuna para poder chorar, se emocionar, dizer que está sensibilizado, né, chorando, mas na hora de votar aqui, minha gente, eles votam sempre ao lado desses criminosos que nós estamos aqui desde fevereiro de 2023 atuando firme para que as leis possam ser leis mais duras, para que os operadores de segurança pública possam ter tranquilidade para poder trabalhar, e também os nossos magistrados, da aplicabilidade da lei, possam encontrar ali ferramentas, mecanismos para não soltar esses indivíduos. Fica aqui, Sargento Gonçalves, a nossa indignação aqui no Congresso Nacional, a nossa solidariedade a todos os cearenses, né, em especial a família da pequena Helena. E fica um alerta, Sargento Gonçalves, para encerrar aqui a minha fala. As senhoras mamães, as mulheres desse Brasil, ao se envolver, ao entregar o seu coração, ao se entregar de forma sentimental ou dar uma chance para um parceiro, faça uma busca da vida pregressa desses indivíduos, porque a senhora não sabe quem está colocando dentro da sua casa, ao lado dos seus filhos, ao lado das suas filhas. Você abre o coração para esses indivíduos, mas ao mesmo tempo também está abrindo as portas da sua casa para um estuprador, para um homicida, para alguém que pode, no futuro, tirar a vida dos seus filhos. Fica aqui, Sargento Gonçalves, a minha indignação e também essa reflexão para todas as mulheres do meu estado, do Espírito Santo, e do Brasil. Meu muito obrigado, Sargento Gonçalves, e o senhor fica bem aí nessa cadeira presidindo a sessão.
Agradeço, meu irmão em Cristo, o Messias Donato, uma honra combater ao seu lado, o povo capixaba, o povo do Espírito Santo, sem dúvida, tem um grande representante aqui, um homem de Deus que, de fato, honra o nome do Deus que nós servimos e o povo brasileiro. É uma honra para mim estar na mesma trincheira, Deus o abençoe grandemente, e o Theo também, né, Jair. Filho de peixinho, peixinho é, né? Se diz, né? Olha, já estamos caminhando para o fim. Dizer que para mim é uma honra, e eu não poderia deixar de agradecer ao Deus que eu sirvo por essa oportunidade. Nesses 3 anos, é final do primeiro semestre do último ano dessa legislatura. Para mim é uma honra poder estar representando o povo do estado do Rio Grande do Norte, o povo de bem brasileiro. O que posso trazer aqui, de fato, como um balanço, é só a gratidão a Deus de realmente por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, pela oportunidade que Deus concede. Pegar um jovem lá do Nossa Senhora da Apresentação, dos bairros mais carentes de Natal, da capital do Rio Grande do Norte, sargento de polícia, sem nenhum tipo de influência política, e trazer à Câmara Federal. De fato, foi para esse tempo que Deus nos constituiu. Nos mantemos aqui coerentes, defendendo o mais oposicionista a esse governo, que já está defendendo as bandeiras que sempre me comprometi a defender: a defesa da vida desde o ventre materno, a vida inocente, a defesa da nossa pátria, a defesa do nosso povo, a defesa da nossa valiosa liberdade. Então é Deus, pátria, família, e eu tenho dito sempre que tenho coragem de entregar a própria vida para proteger o nosso povo. dizer que me sinto honrado em representar os operadores de segurança pública do estado do Rio Grande do Norte, do nosso Brasil, do policial militar ao policial municipal, policiais civis, policiais penais, os bombeiros militares, os operadores de segurança privada. Ao chegar aqui, me deparei com várias outras demandas e classes, categorias, conhecendo a realidade do estado do Rio Grande do Norte, foi quando conheci a classe dos pescadores, homens e mulheres que vão ao mar lutar pelo povo, pelo sustento da sua família e levar o desenvolvimento econômico para o estado do Rio Grande do Norte, assim como a nossa amada igreja cristã no estado do Rio Grande do Norte, defendendo aqui valores e princípios da nossa Bíblia Sagrada. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, uma honra poder cada centavo de emenda parlamentar, que é fruto, eu digo que é dinheiro do povo, voltando para o povo, retornar através de emenda parlamentar para podermos construir unidades, companhias, batalhões, destacamentos de polícia militar, delegacias de polícia civil, investimento em equipamentos, em tecnologia, instalações de núcleos de combate a facções criminosas, que hoje, infelizmente, é o câncer da segurança pública no Nordeste, sobretudo brasileiro, investimento na saúde, construção de 5 hospitais em apenas 3 anos e 6 meses de mandato. De fato, mais uma vez eu repito, é dinheiro do povo voltando para o povo, e por isso eu louvo a Deus aqui em cadeia pública, porque Deus nos trouxe até aqui. Finalizando com Efésios 3:20, um livro bíblico que diz: ora, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus abençoe a todos que nos acompanham. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar outros trabalhos, antes informando que esta presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária, com data, horário e ordem do dia a serem divulgados ao plenário nos termos regimentais. Esta sessão está encerrada. Deus os abençoe.
Agora, 16:57, encerrada a ordem do dia. Você acompanhou aqui a aprovação, deliberação dos principais projetos e propostas dos parlamentares, e entre eles hoje tivemos a aprovação do projeto de lei 3.839 de 2024, projeto que tem como autor o pastor Henrique Vieira do PSOL do Rio de Janeiro, e reconhece o hip hop como uma manifestação nacional, conferindo a esse gênero musical status de patrimônio cultural imaterial. Essa medida também tem o objetivo de combater o preconceito ao movimento do hip-hop. O deputado pastor Henrique Vieira, autor do projeto, reforçou essa necessidade de valorizar a manifestação cultural, e a gente fica agora com um trecho da fala dele.
É um dia histórico, a manifestação cultural que é o hip-hop ser reconhecida desta forma. O hip-hop é uma revolução preta, popular, periférica das juventudes do nosso país. O hip-hop, infelizmente, ainda sofre com perseguição e criminalização das suas expressões, como MC, DJ, o breaking, o grafite. Quantas rodas de rima no meu estado, Rio de Janeiro, ainda sofrem com falta de estrutura, de valorização, de visibilidade e até mesmo com a perseguição. Então, aprovar o hip-hop como manifestação da cultura nacional é mudar essa chave, é reconhecer, é valorizar, é celebrar aquilo que o hip-hop representa. Reconhecer o hip-hop como manifestação da cultura nacional é sair da chave da criminalização e entrar na chave do reconhecimento e da valorização, porque o hip hop vai acontecer e acontece independente do estado, mas cabe ao estado, com política pública e investimento, ao invés de criminalizar, valorizar, fomentar e levar adiante.
Também sobre cultura e identidade, hoje o plenário aprovou o projeto de lei 3.839 de 2023, que é de autoria da deputada Célia Chacriabá do PSOL de Minas Gerais, e esse projeto autoriza o uso de fotografias para documentos de identificação com elementos de indumentária tradicional, tais como cocares, turbantes, desde que estes adereços não impeçam o reconhecimento da fisionomia da pessoa. A deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, relatora do PL, falou que a proposta trata não só do direito de usar esses adereços, mas de expressar pertencimento, identidade cultural. A gente vai ouvir o trecho da fala da deputada.
Acho que o Congresso Nacional, assim, reconhece, valoriza a identidade brasileira como um povo diverso. Nós somos pluridiverso. E, em algum momento, quando se aprovou um padrão para essas fotos, o Brasil estava negando essa identidade dos povos indígenas. Então, aqui é muito importante que, neste momento, a gente comece também a entender que o que nós aprovamos está em acordo com as novas tecnologias. Hoje, você se reconhece com a inteligência artificial a face, não o que você está usando. E trata-se de identidade, não de um acessório aleatório ou a mais ou por necessidade que você está usando. Então, quero aqui agradecer a todo mundo, muito obrigada, e parabenizar a deputada Célia pela iniciativa e proposição aqui neste plenário.
Hoje, propostas também sobre segurança pública foram aprovadas aqui no plenário. O projeto de lei 5.500 de 2019, autoria do deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, prevê a suspensão do prazo de prescrição de crime em casos de fuga do condenado. Hoje, a prescrição é calculada com base no tempo restante da pena. Com a proposta, ela só voltará a transcorrer, a contar após a captura do condenado ou a reapresentação do condenado. O deputado Kim Kataguiri falou que a proposta funciona como uma forma de desestimular a fuga de pessoas condenadas pela justiça. E a gente fica com um trecho dessa fala dele.
É até uma obviedade, né? Hoje, se um preso condenado, transitado em julgado, foge da cadeia, ou se existe, né, já uma condenação e ele deveria ser preso e ele foge do pedido de prisão, o crime pode prescrever. Então, dependendo do crime, ele foge durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, depois ele pode retornar e aparecer para a justiça ou para um delegado como se nada tivesse acontecido. Né? Falar, olha, realmente eu cometi o crime, eu fui preso, aí eu fugi. Como eu fiquei tempo suficiente foragido, eu fui competente na minha fuga, o Estado perdeu o direito de me punir. O que a gente está fazendo agora é uma coisa muito simples, né? Você foi condenado, você fugiu, você perdeu o direito à prescrição. O crime não vai prescrever enquanto você estiver foragido, né? Que é o óbvio, senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido.
Também hoje foi aprovado o projeto de lei 3.381 de 2015, que regulamenta a fabricação, venda e uso de fogos de artifício. Esse projeto, de autoria do ex-senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, cria regras para segurança, proibindo a venda de sinalizadores náuticos para menores de 18 anos. E ele também propõe tipificar como crime a soltura irregular de fogos de artifício e de balões. De autoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi aprovado o projeto de lei 3.612 de 2026, que pretende evitar que jogos digitais sejam apagados do catálogo da companhia e que esses jogos continuem funcionais mesmo após o fim do suporte oficial das empresas. Essa proposta apoia o movimento Stop Killing Games, após o anúncio da Sony sobre o fim da produção de jogos físicos para o PlayStation até 2028. Hoje, no plenário, uma série de medidas provisórias foram aprovadas para socorrer estados e municípios afetados por eventos climáticos. A primeira medida provisória, 1.346, de 2026, destina 20,4 milhões de reais a assentados da reforma agrária atingidos por tornados, repassando esse montante para ajudar a reconstruir pessoas afetadas por eventos climáticos no Paraná. Já a medida provisória 1.347 de 2026 destina 285 milhões de reais para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, financiando ações de proteção e defesa civil em resposta a desastres climáticos que afetaram diversas regiões do Brasil. A liberação de 330 milhões de reais para subsidiar o gás de cozinha foi aprovado pela medida provisória 1.351. Esse valor tem o objetivo de apoiar a importação do gás liquefeito de petróleo, GLP, que teve uma alta em razão a tensões geopolíticas nos últimos acontecimentos internacionais. A medida provisória 1361 de 2026 foi aprovada para destinar repasses extras para famílias atingidas por enchentes em Minas Gerais, com o valor de R$ 75,3 milhões, apoiando essas famílias principalmente da Zona da Mata Mineira. E a medida provisória 1364 de 2026 destinou R$ 49,2 milhões para atender famílias atingidas por chuvas nos estados de Pernambuco e da Paraíba. Por último, a medida provisória 1.367 de 2026 destina R$ 337 milhões à prevenção de incêndios florestais, financiando ações de prevenção e controle, principalmente realizadas pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade. Essas propostas seguem agora para análise no Senado. Quem nos acompanha pela TV Câmara pode acessar mais informações por meio de um QR Code que é exibido na sua tela. Você vai apontar aí para o lado esquerdo da sua tela e conferir os principais detalhes das propostas discutidas hoje aqui no plenário, nesta sessão. E quem nos acompanha pela Rádio Câmara, basta acessar o câmara.leg e conferir o conteúdo completo. Quem tiver interesse pode reassistir toda a sessão que foi exibida aqui no plenário pelo nosso canal no YouTube. Você segue acompanhando agora a programação da Rádio e TV Câmara. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.
Rede Câmara de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Kalimba, a música da África, continente dos sons. A história dos povos, ritmos e sons que repercutiram e influenciaram outros mundos, outros sons. As referências musicais e o som contemporâneo dessas nações. Kalimba, todo domingo, às 14h, com reprise segunda à meia-noite. Namoro legal.
As suas decisões são suas. É muito importante não abrir mão do seu poder de decisão. Trabalhos, estudos, independência. Quem não tem pra onde ir, acaba ficando num relacionamento abusivo por falta de opção. Nunca, por ninguém e por nenhum motivo nesse mundo, abra mão da sua independência. Estude pra você e por você. Trabalhe por você. Construa um futuro. Amor não é posse.
Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a voz do Brasil.
Em Brasília, agora 5h09. Uma ótima tarde a você sintonizado aqui na Rádio Câmara. Eu sou o Zé Carlos Andrade. A partir de agora te acompanho com a programação musical de Marlon Ribas, que traz o melhor da MPB para você, e também os trabalhos técnicos de José Adilson. A gente começa com Pepeu Gomes.
verdade, na realidade, sempre estou mudando de lugar. Rolam as pedras, devem rolar. Eu sou como as pedras pra te encontrar. Eu vejo em branco e preto coisas coloridas na vida que tentaram me dar. Ditas escritas, frases esquecidas que nem posso mais me lembrar. Tudo tão errado que parece certo, foi difícil me lá. Depois da infância e da liberdade que nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Eu sou como as pedras pra te encontrar. Na vida que tentaram me dar, de frases escritas, frases esquecidas, que nem posso mais me lembrar. Tudo tão errado parece certo, foi difícil me revelar. Depois da infância e da liberdade,
interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nenhum algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais, muito mais. Me interessa. Eu não tô interessado em nenhuma teoria, nessas coisas do Oriente, romances astrais. Minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é experiência de coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais. Garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Me interessa. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, me interessa mais.
Solidão das pessoas das capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, amar e mudar, amar e mudar.
as coisas interessam mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas interessam mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas interessam mais. Amar e mudar.
Aí você ouviu Engenheiros do Havaí com a música do Belchior, Alucinação. Também Kiko Zambianchi, música dele, Rolam as Pedras. E começamos com Pepeu Gomes, de Baby Consuelo, Fausto Nilo e Pepeu, Mil e Uma Noites de Amor.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca as trilhas do Brasil.
Agora, 5 horas 21 minutos. Quer saber de tudo que acontece na política brasileira, aqui na Câmara dos Deputados ou até mesmo aqui na Rádio Câmara? Siga a gente no x.com/Rádio Câmara. Marina Lima.
Veneno. Não me beije. Que eu tenho veneno. É meu preço. Não faço por mim. Amor.
Se o bom de viver é estar vivo, ter amor, ter abrigo, ter sonhos, ter motivos pra cantar. Armas no chão, flores nas mãos. E o bom de viver é estar vivo, ter irmãos, ter amigos, vivendo em paz, prontos pra lutar. O soldado da paz pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Pois quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Perdida, pois quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados.
Flor de Plástico, ouvimos com Russo Passapulso, música de Roosevelt de Carvalho. Também Cidade Negra, do Herbert Viana, Soldado da Paz. E começamos com Marina Lima, na versão do Nelson Mota, Veneno.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Desterro do Melo, 91,5 FM.
Câmara Total.
Ambientalistas e parlamentares comemoraram a redução dos índices de desmatamento no país, em sessão em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no plenário da Câmara dos Deputados. A data, 5 de junho, foi comemorada nesta terça-feira. Deputados de partidos de governo e de oposição pediram a realização da sessão. Entre eles, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, para quem a redução do desmatamento na Amazônia é resultado de uma política governamental que prioriza a fiscalização e o cuidado com o meio ambiente.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou que a Amazônia registrou, no primeiro semestre de 2026, o menor índice de desmatamento para o período em uma década, desde o início da série histórica do sistema DETER. Uma queda de 38% em relação ao ano passado. O Brasil reconstrói sua política ambiental no executivo, enquanto em muitos momentos o legislativo empurra a direção contrária.
O diretor de Direito e Políticas Públicas da organização não governamental AVAAS, Maurício Guetta, concorda. Para ele, leis como a nova Lei de Licenciamento Ambiental e a que permite que municípios definam regras próprias para construções às margens de rios em área urbana são exemplos de propostas aprovadas sem o debate adequado. Já o secretário executivo adjunto do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Guilherme Queco, sugeriu a destinação de emendas parlamentares para o Fundo Nacional do Meio Ambiente.
E a partir desse mecanismo, transferir esses recursos para a ponta, para os municípios, para os estados, montarem as suas brigadas, terem os seus planos de prevenção, terem os seus territórios mapeados. Então, isso é uma novidade muito recente e é importante que a gente divulgue, a conheça e a implemente.
Gueco também defendeu a aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Bioeconomia e a rejeição de projetos como o que permite o avanço de atividades agropecuárias em campos de altitude e também o que proíbe embargos rurais baseados apenas em imagens de satélite. Outras leis recentes foram elogiadas por Thiago Barral, da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono do Ministério da Fazenda. Todas elas ligadas a processos de descarbonização da economia, como a lei que criou o MOVER, Programa Mobilidade Verde e Inovação.
Por que cito todos esses marcos? Primeiro porque endereçam uma série de desafios estruturantes da transição energética e da política climática brasileira. Segundo, porque a aprovação desses marcos legais, essas leis são apenas o ponto de partida de um processo de implementação que, como a gente pode perceber, se dará ao longo de anos, e cujo retorno para a sociedade brasileira também se dará ao longo de anos. Por isso, essa visão de longo prazo é fundamental.
Entre as leis citadas pelo técnico do Ministério da Fazenda, estão também a lei que criou o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, a lei que institui o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, a chamada Lei do Combustível do Futuro, a Lei de Transição Energética na Matriz dos Transportes, e a lei que criou o mercado de carbono no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca o legislativo.
O bem-estar começa em você.
O autocuidado é tudo aquilo de positivo que fazemos para nos sentirmos bem em todos os campos da vida, físicos, mentais, sociais e espirituais. É dar atenção a si mesmo, conhecer suas necessidades, buscar atividades prazerosas, mas é também pedir ajuda quando necessário.
A sua atitude é o que importa. Uma campanha da Rádio Câmara.
A participação feminina em espaços de poder é crucial.
essencial para garantir representatividade e diversidade nas decisões políticas. Dar voz e poder às mulheres ajuda a moldar um futuro mais igualitário para todos. Os painéis de atuação parlamentar das mulheres na Câmara dos Deputados foram projetados para cruzar bases de dados e têm como objetivo principal auxiliar na análise de participação das parlamentares na Casa. Para saber mais, acesse cd.leg.br/painéis.
A sua história importa.
É normal sentir ansiedade em algumas situações, como nos desastres naturais. Mas se ela não te deixa relaxar ou manter sua rotina, peça ajuda. Os sintomas são dificuldade de respirar, suor exagerado, tremores, sensação de fraqueza, boca seca ou dor de barriga.
Você não está sozinho. Uma campanha da Rádio Câmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca as trilhas do Brasil.
Agora em Brasília, 5 horas 39 minutos. Você ouve agora Existe. Um sucesso aí lançado em 2015 com Ana Canhas.
Existe um lugar lá dentro. É tudo dá sentido quando faz silêncio. Existe um lugar tão mundo. No pequeno gesto é que cabe tudo. Existe um lugar tão raro. Das cinzas faz-se pássaro e voa alto. Existe um lugar imenso. Palavra que não cabe na palavra. Disse o tempo. E o coração desconhece a razão. Contradiz quando diz e quer e não. Pode sentir, pode entender, pode ver e pode se perder. Tudo quer, ele é homem, mulher. Tão bonito porque é infinito. Rasga, grita, louca, vida. Existe um lugar no peito que acende, entende, escolhe não ter medo. Existe um lugar em mim onde tu é maior e eu não é assim. Existe um lugar na gente que ama o outro porque é diferente. Existe um lugar na mente.
Estou aqui, perto, num
a cabeça no lugar. Livre, livre para amar. Sofro como qualquer um.
Estrelas que formam uma constelação. repleto de armadilhas que não vão fazer nascer em mim nenhum anseio por ilhas. A noite ali a conduzir meu interesse. Você não vem, o que é que tem? O tempo é esse. Como é que a gente pôde acreditar nesses profetas fajutos? Seu legado é a desilusão e o mundo entrega aos astutos. Queria ver um homem só que aprendesse. Você não vem, o que é que tem? O tempo é demais, mas não tem nada a dizer. Fica aí mandando nos seus pais que adoram te obedecer. Tudo passou, tudo mudou. Vê se não esquece. Você não vem, o que é que tem? O tempo é esse. Tudo passou. Vê se não esquece. Você não vem, o que é que tem? O tempo é esse.
Aí ouvimos Lu Borges de Barral e César Maurício, Pode Esquecer. Também Paulo Miklos com a música do Nando Reis, Vou Te Encontrar. E ouvimos Ana Canhas, música dela, Existe.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca os vários talentos.